CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
8:35, estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. É momento de falarmos sobre saúde, sobre nutrição. É o momento da coluna Alimentação em Foco com a nutricionista Suelen Moura, que já está aqui no estúdio com a gente. E hoje vai falar de nutrição na gestação. Essa é uma dúvida de muitas mulheres, né, doutora?
Com certeza. Hoje vamos falar sobre alimentação e nutrição da gestante. Sabemos o quanto a nutrição nessa fase é fundamental e até mesmo no preparo, né? Nas mulheres que estão desejando engravidar, é muito importante fazer a mudança na composição da dieta também para que esse sonho se realize. Mas hoje nós vamos focar exatamente no período gestacional, que é um período considerado anabólico. Por quê? Porque devido às questões hormonais, o corpo da mulher se prepara para gestar. Então há um aumento especialmente da progesterona, que vai induzir ao depósito de gordura no corpo da mulher. Por quê? Muitas mulheres têm a dúvida primeiro com a questão do peso. Acho importante falarmos sobre o que seria um peso saudável, não saudável na gestação. Então, pela questão da progesterona, nós vamos então ter um favorecimento do armazenamento de gordura. Esse armazenamento de gordura é para que a mulher tenha reserva energética para o período de lactação, que é a amamentação. Então, por exemplo, se você está gestante e tem um peso adequado, você pode ganhar de 10 a 12 quilos. Quando você tem sobrepeso ou obesidade, esse peso diminui. Então, tem que ter um ganho de 7 a 9 quilos para que depois, no período pós-gestação, você consiga, então, voltar para o peso de antes da gestação. Então, esse seria o ganho de peso adequado. Outra questão importante, né, que impacta muito na qualidade de vida da gestante, é que esse hormônio progesterona, ele também vai impactar na motilidade intestinal. Então, o processo digestório na gestante fica mais lentificado, né? Então, isso já, principalmente ali no primeiro trimestre, né, da gestação, vai fazer muita diferença, porque algumas gestantes, por exemplo, notam que o processo digestório fica mais lento, principalmente consumindo alguns tipos de temperos, alguns alimentos que provocam aumento de gases. Então, no primeiro trimestre, geralmente é muito comum essa dificuldade no processo digestório e vem também outras questões, principalmente como náuseas, vômitos. E a dieta tem uma importância muito relevante no como você vai lidar com essas intercorrências, né? Então, no primeiro trimestre, nada justifica, que é do primeiro ao terceiro mês, nada justifica um ganho de peso, né? Importante nós falarmos sobre isso, porque ali, nesse momento, o embrião, ele está em desenvolvimento. Então, a qualidade da dieta é fundamental, principalmente todos os alimentos que são ricos em ácido fólico, que é a vitamina B12, né, a ação do ácido fólico é justamente evitar defeitos no tubo neural. Então, é muito importante para essa gestante valorizar a ingestão dos vegetais verdes escuros, principalmente, né, ter um fracionamento da dieta, preferir, por exemplo, alimentos como o fígado de boi, os feijões, alimentos verdes escuros como brócolis, os folhosos, né? Sempre cuidando com a higiene desses alimentos, mas são os principais, então, aí para esse primeiro trimestre. Importante também falarmos para evitar, por exemplo, preparações cruas, né? Então, a gestante precisa ter um cuidado muito especial, principalmente aí nesse primeiro, segundo trimestre, com a ingestão dos alimentos mal cozidos ou crus.
Por conta da salmonela?
Por conta de vários micro-organismos, mas também por causa da toxoplasmose, né? Que pode oferecer riscos aí para a gestação e para o bebê, que pode nascer com algumas consequências fisiológicas, né, e funcionais por causa disso. Então, evitar esses alimentos crus. Evitar, por exemplo, excesso de cafeína, né, por ser associado a questões como abortos espontâneos, né? Sempre consumir no máximo uma xícara de café por dia, evitar alimentos estimulantes como guaraná, chá preto, chocolate, evitar pular as refeições, principalmente o café da manhã, porque é associado à cetose, que é quando há uma queda muito grande da glicemia, isso pode também impactar na saúde do bebê. né? E aí essa questão dos alimentos crus, especialmente pelos micro-organismos que podem afetar aí a saúde da gestante. Outra coisa importante para se evitar são os suplementos de ervas, excesso de chás, né? Então isso é bem importante. Quanto às intercorrências, por exemplo, em caso de náuseas e vômitos, eu vejo muito na prática clínica as mulheres preferirem nesse período alimentos mais ácidos e alimentos mais secos, então frutas ricas em vitamina C, geralmente promovem esse alívio à sensação de náusea. Alimentos secos, por exemplo, trocar, consumir alimentos mais sem muito caldo, as torradas, né? Alimentos que geralmente têm um pouco percentual de água para atuar aí na melhora desse sintoma. Já a partir do segundo trimestre, terceiro trimestre, é muito importante a mulher ter atenção com os alimentos mais fermentativos. O que que acontece geralmente nesses dois últimos trimestres? Aumento da sensação de azia, que é conhecida também como pirose, né? Que é aquela sensação do refluxo, pela questão do aumento do bebê. Então, a partir do segundo trimestre, a partir do terceiro mês, quarto mês, né, em diante, já há um impacto maior do peso do bebê no peso da gestante. Então, nesse segundo trimestre, é bem importante evitar o volume das refeições muito grande, então fazer pequenas refeições ao longo do dia e fracionar, né? Por exemplo, é bem mais tolerável a gestante fazer o consumo de 3 em 3 horas realmente de uma refeição para evitar aquela hipoglicemia. E muitas gestantes relatam nessa fase aumento da fome, então muitas vezes esse aumento da fome se dá. Seja porque você fica muito tempo em jejum, ou mesmo porque a partir desse momento, clinicamente, nós precisamos fazer um adicional de até 300 calorias no consumo diário dessa gestante para que ela possa ter um desenvolvimento dessa gestação e o bebê possa se desenvolver de forma saudável. E a partir daí vem outras intercorrências, por exemplo, como a cialorreia, né, que é o excesso de saliva. Então, muitas mulheres falam, né, dessa sensação de precisar cuspir, precisar tirar esse excesso de salivação. Então, isso melhora com o aumento da hidratação, né? Quanto mais água você consumir, melhor você vai ter essa sensação de cialorreia, diminuição dessa cialorreia. Frutas, por exemplo, frutas mais ricas em água, melancia, melão também ajudam. E há também, é importante falar, que em muitas mulheres que não têm uma quantidade adequada de fibra na dieta, através dos vegetais, através das frutas, pode acontecer a intercorrência que é a hemorroida. Porque como há um aumento da vascularização na região baixa, né, do sistema gástrico, que é o intestino grosso, geralmente, muitas mulheres, quando não se hidratam adequadamente, quando não consomem a quantidade adequada de fibra na dieta, podem desenvolver hemorroida na gestação. Então, é bem importante aí nesse segundo e terceiro trimestre aumentar o consumo de fibra para que realmente não passe por isso. O que seria, então, indicado para aumentar essa quantidade de fibra? Incluir farelo de aveia, incluir o psyllium, que pode ser utilizado adicionado às frutas, consumir mais frutas, né, pelo menos 4 porções ao longo do dia, incluir o arroz integral, se possível, se não, acrescentar vegetais de formas diversas, ou no feijão, ou mesmo no arroz, incluir a salada crua, sempre cuidando da higienização. E a hidratação, né? Isso é muito importante. As sementes também são muito bem-vindas aí na alimentação da gestante para que realmente ela possa, então, ter aí um benefício com relação a essa quantidade de fibras na dieta. Além disso, outra coisa importante para finalizar é que a gestante ela vai precisar mais de alimentos ricos em ferro. Então, isso está muito associado às deficiências de ferro na gestação, está associado a crianças com nascimento com baixo peso ou até mesmo prematuridade. Então, não deixar de consumir a carne de boi, né? A carne de boi é a maior fonte de ferro, a melhor fonte de ferro que nós temos na dieta. Mas também pode incluir, além da carne de boi, o fígado, as leguminosas, que são os feijões, que aí vem com outro tipo de ferro, que é o ferro de origem vegetal, né? Que é o ferro não M, e associar esse consumo aos alimentos ricos em vitamina C. Acerola, laranja, mamão, morango, pimentão, manga, todos esses alimentos são alimentos ricos em vitamina C e vão aumentar aí a absorção do ferro. Outra vitamina muito importante, né? associada, inclusive, à hipocalcemia neonatal, né? Então, a vitamina D para a gestante é muito importante para o desenvolvimento ósseo adequado do bebê. Então, eu deixo aqui para finalizar essa entrevista a importância das mães, primeiramente, de fazerem o pré-natal, né? Através desse pré-natal, vão realizar atendimento médico, o médico vai prescrever o polivitamínico, é muito importante para a gestante, mesmo com alimentação saudável. A alimentação não vai substituir o uso dos suplementos, dos polivitamínicos que são indicados para a gestante. Porque mesmo com a alimentação 100% diversa, sempre cada gestante tem uma necessidade diferente. Então, o polivitamínico ele vem para complementar e, importantíssimo, inclusive, garantir que essa gestante tenha um desenvolvimento gestacional e uma gestação aí sem intercorrências para que ela possa ter esse bebê com saúde. E aí, só para fechar, cuidado com a ingestão de sal, né, na gestação, excesso de açúcares, por quê? Porque a gestante, por exemplo, que principalmente engravidou, estava com sobrepeso ou acima do peso, vai ter mais chances de ter diabetes gestacional. Então, se você tem histórico familiar de diabetes, já é importante diminuir o consumo de açúcar, de adição, e principalmente ter muito cuidado aí com o excesso de sal. Então, quanto menos industrializados consumir, menos sal, e isso também vai garantir mais saúde e menor probabilidade de complicações como a hipertensão na gestação, que também pode afetar a saúde da mãe diretamente e do bebê.
Tenho certeza que muitas mamães estão aqui com o ouvido atento a essa entrevista, pararam de fato para escutar todas as dicas da doutora. Doutora, muito obrigada por trazer esse assunto. Abra a caixinha mais vezes que a gente leva assunto para você trazer aqui na coluna. Muito obrigada, viu?
Obrigada a todos vocês e especialmente para gestantes hoje, né? Muita saúde para você e para o seu bebê e tudo de bom. Até semana que vem.